Talento em Foco.
Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu estou de volta, sou a Bárbara Carvalho, também estou aqui na companhia da mentora de capital humano e idealizadora deste programa, Erika Lotz, e também do apresentador Evandro Tozin.
Sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje vamos abordar um tema que fala sobre desenvolvimento de competências e o trabalho voluntário, né, continuando a nossa série voltada ao trabalho voluntário. E para falar sobre o tema, estamos hoje com a Elaine Macedo, ela que é pós-graduada em gestão das organizações do terceiro setor, com especialização de gestão do voluntariado, voluntariado corporativo e responsabilidade social empresarial. Seja bem-vinda, Elaine e Erika.
Olá, Evandro, olá, Bárbara, Erika. Gratidão, uma boa tarde a todos.
Elaine, que alegria ter você aqui. Receba, né, por meio da sua pessoa e de todos os voluntários, a grande reverência e admiração que eu faço ao Centro de Valorização da Vida, facilitadoras, né, que faz orquestrar esse trabalho maravilhoso no Brasil todo e que neste momento de pandemia tem sido cada vez mais um diferencial na manutenção da saúde mental. Eu agradeço de coração você estar aqui conosco no Talento em Foco. E o tema de hoje é o desenvolvimento das competências emocionais por meio do trabalho voluntário. Será que o trabalho voluntário, ele é bem visto pelos recrutadores e pelos empregadores? Será que tem alguma diferença ao lidar com os problemas do dia a dia? Uma pessoa que faz o trabalho voluntário em detrimento de quem não faz, será que é possível aprender e desenvolver competências socioemocionais e ainda tornar esse mundo um bocadinho melhor? Elaine, vamos lá, é com você. E aí, me diga qual é a sua visão sobre a importância, né, o benefício do trabalho voluntário, tanto para as organizações, para tornar essa sociedade mais importante, e o que efetivamente traz de ganho para quem executa o trabalho voluntário, porque inegavelmente as pessoas ganham, né, as que recebem. Mas será que é só quem recebe esse trabalho voluntário que ganha?
Excelente, Erika, você trouxe um leque assim bem abrangente desse contexto todo, do quanto o trabalho voluntário ele agrega valor à vida de quem o oferece e à vida de quem o recebe. Então, quando você exercita um trabalho voluntário, primeiro que você começa a aprender a redimensionar problemas, você começa a descobrir que o mundo não gira só em torno do seu umbigo, que existe uma diversidade de problemas e de possibilidades de solução. Então, quando a gente fala que você aprende a redimensionar o problema, é porque você começa a olhar as coisas de diferentes pontos e perspectivas. Uma outra coisa que o voluntariado também traz de benefício para quem o exercita é aprender a lidar com recursos escassos, desenvolver mais a criatividade, trabalhar em equipe, entender o processo em que as coisas precisam se dar para que num ritmo entre aquele que recebe ajuda e aquele que vai doar ajuda a coisa possa fluir. E uma coisa fundamental que traz em benefício de um profissional remunerado que deseja exercitar um trabalho voluntário, além da criatividade, do redimensionar problemas e o trabalho em equipe, é também essa ampliação da percepção de mundo. É você começar a perceber que existe uma infinidade de situações e de universos nessa mesma sociedade em que a gente vive, né? Então, esse é um grande diferencial também. E aí, respondendo essa sua questão, é um ganho mútuo. Ganha aquele que exercita o trabalho e aquele que recebe também, assim como as instituições.
É interessante, olha só, né? Nós estamos aqui com receitas da Dalva, Natália de Nova Londrina, com Fernandes, com o Everton, que diz assim: eu comecei com trabalho voluntário e ganhei muita experiência. Excelente tema. E o Fernandes, ele diz: eu sou voluntário na comunidade onde moro e confesso que é muito gratificante. Note, gratificante, gratidão, graça, êxtase, emoção positiva. Elaine, uma das coisas que realmente faz muita diferença na nossa carreira é trabalhar sob pressão, é identificar o problema no tamanho, no dimensionamento mesmo daquele problema, é a serenidade, é o equilíbrio, é também, por que não, a gratidão, né, por aquilo que nós recebemos. E me diz uma coisa, na sua estratégia, como é implementar um programa de voluntariado na empresa? Você vem também de uma iniciativa privada, já teve essa experiência? Você pode falar isso para a gente? Quais são os ganhos para a empresa de incentivar o trabalho voluntário e até mesmo implementar um programa de trabalho voluntário?
Claro, Érica. Você sabe que, primeiro, aproveitando a sua deixa, falando um pouquinho das motivações mais comuns. Existem algumas motivações que são mais comuns que levam uma pessoa a um trabalho voluntário, como, por exemplo, as motivações religiosas, ela é comum, as motivações do exercício de cidadania também é comum, a motivação de retribuir algo que recebeu, de repente você foi ajudado e chega uma hora que você quer retribuir, aquela de fazer a diferença no mundo, e sair dessa posição de espectador e começar a fazer a sua parte. E essas motivações, elas são cíclicas, elas podem mudar ao longo do tempo. Na empresa, a mesma coisa. Então, às vezes, uma empresa, seja pela motivação dos valores que ela exercita, seja para contribuir com o entorno de onde ela está, para exercitar sua responsabilidade social e empresarial, então isso é muito comum. Também é comum que as empresas busquem fazer um trabalho voluntário e exercitar, implementar um trabalho voluntariado corporativo de acordo com a sua missão e seus valores. É comum também que uma empresa, quando ela vai fazer a doação de algum recurso, quando ela vai investir em algum projeto social, que ela queira, enquanto contrapartida, envolver o seu grupo de funcionários, os seus colaboradores nesse processo. Qual é o ganho para a empresa? Por exemplo, eu já trabalhei muito nessa questão de implementação de voluntariado corporativo, de ir nas empresas para falar de voluntariado e desses benefícios. Um dos ganhos é a melhoria do ambiente interno. É quando os departamentos, as pessoas de diferentes níveis hierárquicos começam a se ver como pessoas. Elas começam a se ver, imagina assim, num ambiente mais formal, do terno e gravata, em que você vê a pessoa sem esse terno e essa gravata fazendo uma ação do bem comum, do bem coletivo. Então, meio que conecta a humanidade de uma pessoa com a da outra pessoa. E aí você começa a ver, opa, essa pessoa também tem sentimentos, emoções, percepções e sonhos. Então, existe uma proximidade. Então, além da melhoria do ambiente interno, o colaborador, ele começa a olhar a empresa de uma maneira diferente também. Existe, sabe aquela coisa do orgulho de pertencer, de, poxa, a empresa também se preocupa com o bem-estar do outro. Então, são alguns dos ganhos na implementação de voluntariado corporativo. E uma coisa importante... desculpa, eu te cortei.
Não, pode concluir.
Eu ia dizer que uma coisa importante para as empresas, na hora que ela vai mapear e decidir implementar um voluntariado, é saber o que salta aos olhos dos seus colaboradores. Então, uma pesquisa interna antes para associar a sua causa à causa que ela deseja abraçar. Isso faz toda a diferença também.
Muito interessante, né? Porque realmente afeta na imagem da marca, na experiência do profissional, e pelo que você trouxe, dá um grande ganho também no clima organizacional, não é? Quando você conecta a humanidade, as pessoas pela humanidade, pessoas. Nós podemos ser muito diferentes, mas no fundo, no fundo, temos as mesmas necessidades. Agora, olha só, Elaine, esse toque Inclusive, é bem importante de nós observarmos, porque muita gente que nos ouve aqui, ela está no RH de uma empresa, está na gestão de pessoas, e pode olhar para isso e levar um projeto de implementar ou de favorecer o trabalho voluntário no ambiente corporativo. Agora, eu gostaria de ouvir de você, como que você observa que ao praticar um trabalho voluntário, a pessoa ela vai apurando e desenvolvendo os soft skills? Então, a empatia, a tolerância à frustração, o trabalhar sob pressão, a criatividade. Por que que nós conseguimos desenvolver e fortalecer essas competências quando abraçamos um trabalho voluntário?
Exatamente, além do aspecto da gratidão que você traz, Érica, quando a gente começa a exercitar um trabalho voluntário, primeiro que existe diretamente o exercício da solidariedade. E isso implica em mim a empatia. E quando eu consigo conectar a empatia com compaixão, eu começo a expandir as minhas competências e habilidades socioemocionais. Então, conforme eu vou aprendendo a me colocar no lugar do outro, conforme eu vou serenando as minhas emoções e aprendo a escutar um pouco mais, a observar antes de me posicionar, a saber, sim, desenvolver e defender os meus pontos de vista, mas considerando o entorno e a equipe, isso traz total impacto nos resultados e na entrega que eu ofereço enquanto profissional. Então, isso é muito importante. E no RH, é muito interessante, nas nossas experiências, quando o voluntariado ele é implementado pela área de RH ou a área de responsabilidade social da empresa, esse impacto é bem diferente. Ele tem um diferencial, porque aí você começa a cuidar do aspecto do capital humano, daquele ser humano, daqueles colaboradores e os valores da instituição, daquela organização, que é um dos grandes desafios dentro de uma organização empresarial, é você conciliar os valores da organização com os valores dos colaboradores. É você conseguir fazer essa conciliação. Então, quando você consegue entender que voz é essa que está nos meus colaboradores, que voz é essa dessa organização, e você conecta isso, e a gente percebe uma convergência, faz toda a diferença, total. Então, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais acaba sendo aguçado, sim, quando você está fazendo um trabalho social, um trabalho voluntário, porque você começa a ampliar a sua percepção de mundo e você começa a perceber que as pessoas precisam de ajuda. E você descobre uma grande coisa, que esse é um diferencial também no trabalho do CVV, pensando um pouquinho, que é o que o CVV aprendeu ao longo da sua jornada, que é o que a gente chama internamente de nivelamento. Que a gente diz o seguinte, que o que o CVV faz? Ele conecta uma pessoa que está necessitada de falar, está necessitada de ajuda, de apoio emocional, com outra que está disponível para acolher e ajudar e apoiar. Mas ambos são seres humanos e nesse contato existe uma experiência mútua em que ambos crescem. Então, expandindo isso para qualquer outro trabalho voluntário, quando você vai ajudar, você também é ajudado. Porque você tem um crescimento ali quando você se abre internamente para essa experiência de doação e de entrega. Então, acaba havendo uma troca ali. E aí você expande essas habilidades socioemocionais que são tão importantes, né? Seja a inteligência instintiva, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, o saber redimensionar problemas, o co-criar com um grupo. Enfim, me entusiasmei, você viu, né?
Nossa, mas também esse tema é maravilhoso. Olha só, e por falar em maravilhoso, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Fabrício Vendramin, e ele diz o seguinte, que eu aprendi que não precisamos de grandes projetos para realizar projetos voluntários, mas sim de vontade para realizá-los. Uma simples ideia faz grande diferença para todos, empresa, pessoa, comunidade. O pertencimento e o olhar para o próximo sem vaidade, sem querer reconhecimento. Belo tema. E é muito interessante isso, Elaine, porque hoje se trata a questão de liderança com propósito. E quando uma empresa trabalha esses elementos e quando realmente eu consigo conectar um propósito meu ao dar uma empresa, a experiência desse profissional é completamente diferente. E Elaine, falando dessas questões, olhamos aqui para o aspecto das organizações, para o quanto, de repente, nós podemos criar um projeto de trabalhar ou de incentivar um voluntariado. Falamos da importância que é o contato com uma realidade diferente e como nós nos enobrecemos, o quanto nós nos sentimos recebendo quando nós doamos algo. Isso é um ponto fundamental. Eu gostaria agora que você falasse do CVV, do Centro de Valorização da Vida, e nos desse os passos, porque muitos que estão nos assistindo agora talvez já estejam se sentindo chamados a participar, a ser voluntário. Então, nós vamos oferecer a essas pessoas essa possibilidade. Quem sabe dar o match, não é? Então, vamos lá.
Ah, delícia te ouvir assim, viu, Erika? Você sabe que antes de falar um pouquinho do CVV, veio a palavra na minha cabeça e você falou que no trabalho voluntário e no voluntariado corporativo, a primeira coisa é ter clareza de qual é o meu propósito de vida, e aí qual é a minha vocação, e como eu exercito tudo isso, e qual é a relevância das minhas escolhas para que eu possa fluir nessa vocação. Aí falando do CVV, CVV é o Centro de Valorização da Vida. Através do nosso site www.cvv.org.br, a pessoa pode ter acesso a todas as nossas redes sociais e aos canais de atendimento. Nós atendemos por e-mail, por chat, por telefone. A gente atende 24 horas por dia através do 188, que é uma linha gratuita, concedida pelo Ministério da Saúde, esse canal gratuito, que é o 188. Como é que você faz para ser voluntário no CVV? Nós temos um curso que a gente chama de Programa de Seleção de Voluntários. É muito interessante, mesmo que a pessoa não venha ser voluntária, que ela participe desse programa que o CVV oferece. Por quê? Ele tem um caminho, uma jornada que contribui muito com o processo de autoconhecimento, de autodescoberta de quem é, de quem nós somos. Então, a gente começa com um tema falando um pouquinho sobre as características da sociedade, os fatores de risco, os fatores de proteção, e onde é que surgem os trabalhos de ajuda no universo da sociedade e no mundo na linha da prevenção do suicídio. Depois disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pessoa do voluntário, as características, os pré-requisitos, as atitudes básicas para ser um voluntário no CVV. Aí a gente amplia essa conversa para... E a pessoa que procura o CVV? Quem é essa pessoa, o que ela demanda, quais são esses fatores de risco, porque às vezes a gente acha que o suicídio acontece da noite para o dia, mas a nossa perda de alguém para o suicídio não é da noite para o dia, é um processo que vai nascendo, crescendo e se desenvolvendo de dentro para fora. E claro que o ambiente, o entorno e os fatores externos podem contribuir e acelerar esse processo. Então, no curso, a gente vai aprender um pouquinho sobre esses sinais, como identificar, como cuidar, como mitigar. Não existe 100% de garantia, por isso que a gente fala de prevenção. E por que que a prevenção é possível? Justamente porque, como é um processo, se a gente consegue estar junto e ir sinalizando e percebendo que algo está acontecendo e se colocar à disposição para conversar a respeito, a gente pode sim fazer diferença na vida dessa pessoa que está adoecendo de alguma forma emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, está precisando de ajuda. E nem sempre a gente sabe pedir ajuda. Então, aprender a pedir ajuda é fundamental. E aí, no curso, nesse tema, a gente vai aprender um pouco a fazer leituras de pedidos de ajuda e de pedido de socorro, que nem sempre a gente reconhece. Depois, a gente vai falar um pouquinho de como é que se dá a relação de ajuda no CVV. Aí, passada essa primeira experiência, a pessoa se interessando, ela prossegue nos treinamentos práticos. Então, é muito rico. A pessoa pode se inscrever pelo nosso chat, pelo nosso site também, né? O cvv.org.br, nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, tem os canais de acesso ao CVV. Então, é muito interessante que ela acesse e possa participar, porque faz diferença. E uma coisa importante, Érica, não é vergonha pedir ajuda.
É verdade.
Todos nós podemos passar por situações difíceis, por desafios. Então, pedir ajuda é fundamental.
E é interessante isso que você traz, Elaine. Eu já vou chamar a Bárbara e o Evandro aqui para conversa, porque você trouxe o CVV num contexto de suicídio, que é uma coisa que vai acontecendo lentamente. Agora, nós temos também situações, por exemplo, com a pandemia, as pessoas se sentem muito angustiadas, elas se sentem muito solitárias e muitas vezes não encontra um ouvido acolhedor. Porque o que que acontece, né? Às vezes a pessoa ela está dizendo assim, poxa, hoje eu tô me sentindo tão triste, tão desacorçoada. E o outro, na melhor da boa intenção, diz assim, nossa, mas você tem tudo na vida. Você não poderia se sentir dessa maneira. Ou seja, teve uma intenção positiva, mas não a acolheu. E aí eu gostaria de que você falasse sobre esse processo do CVV, que não é só, de repente, quando a pessoa ela está no momento de querer tirar a própria vida, mas é um contexto de ajuda, é uma escuta ativa e empática para diversos outros momentos, como nós estamos vendo isso aqui acontecendo na pandemia. Você pode falar um pouco sobre isso?
Claro, Érica, Evandro e Bárbara, grata por a oportunidade de esclarecer, porque assim, às vezes a gente acha que aconteceu um suicídio porque a pessoa ficou desempregada ou porque ela terminou um relacionamento. E não. É uma sucessão de fatores que, dependendo de como ela redimensiona ou ela não redimensiona isso dentro dela, uma hora transborda e acontece a gota d'água. Então, quando você tem um pequeno problema e você tem um amigo, alguém para conversar, alguém para te escutar com empatia, o que que acontece? Você vai redimensionando os seus problemas e você vai esvaziando o copo antes que ele transborde. Então, quando uma pessoa liga para o CVV, ela pode falar sobre o que ela estiver precisando falar, sobre o que ela quiser conversar. E, às vezes, sem brincadeira, nem as coisas boas você tem que compartilhar. Por exemplo, vamos supor que você está num ambiente empresarial em que está tendo uma demissão em massa e você é promovido. Como é que você vai celebrar isso? Fica até meio constrangedor. Então, assim, há momentos na vida em que você quer celebrar algo e que o clima não está propício para celebrar e você precisa celebrar. Então, às vezes, a gente recebe pessoas que querem compartilhar das suas felicidades, das suas conquistas. E o que eu achei interessante na pandemia, agora já passado mais de um ano, mas no início dela, eu sou plantonista voluntária no CVV há um pouco mais de 26 anos. E eu nunca tinha percebido o quanto o aspecto das igrejas, dos espaços de oração, centros, é importante na vida de uma pessoa, assim como uma academia, assim como um lazer ou um evento. Então, lá no começo, quando a gente ainda estava se reinventando, as pessoas estavam sentindo muito falta disso. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, porque havia uma crítica que as pessoas começaram a fazer do supermercado, o shopping dela. É porque é onde a pessoa precisava ir para extravasar e para se encontrar. Então, assim, nós temos essa necessidade de socialização, de conexão, de relacionamento, de se relacionar. E você poder compartilhar com alguém as suas dores, as suas angústias, deixa esse fardo um pouco mais leve. Então, gente, é bobagem? Não, não é bobagem. E não diga para uma pessoa, você é mais forte do que isso. Gente, a pessoa já está mal. Aí você vira para ele e fala, você é mais forte do que isso? É como se você estivesse censurando a dor que ela está sentindo. Então, saber acolher, saber respeitar. Por vezes, é melhor você ficar num silêncio respeitoso e genuíno do que ficar falando bobagem.
Nossa, perfeito, Elaine. Bárbara, Evandro, chega na conversa.
Elaine, eu queria fazer um adendo aqui, na verdade, fazer um comentário sobre dados aqui, apesar de você estar falando brilhantemente sobre o assunto disso do voluntariado, né, de como funciona, aqui no Brasil os números não são tão grandes como a gente gostaria que fosse. Eu vou falar um pouquinho, um trechinho aqui de uma pesquisa que foi divulgada em 2020, aonde apenas um pouco mais de 7 milhões de pessoas realizaram atividades de trabalho voluntário o que corresponde a 4,3% da população aqui no Brasil. Esse número foi divulgado pelo IBGE em 2020, o que mostra que houve uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior, né, a 2019. E olha só que interessante, o perfil dos voluntários é prioritariamente de mulheres, que também dedicam mais horas aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo em situações ocupacionais iguais às dos homens, isso equivale onde 5% delas participaram de ações beneficentes, enquanto entre eles a taxa foi de 3,4%. E assim, eu até fui ver aqui agora para fazer uma comparação de tudo que a Elaine falou, de como o trabalho voluntário faz bem tanto para a pessoa que recebe e para a pessoa que faz, né, que realiza esse trabalho. A taxa de suicídio, se a gente for pesquisar, ela é maior entre os homens, que parece que ainda tem uma certa resistência à ajuda, né? A buscar ajuda, ao pedir ajuda e também ao ajudar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Elaine. E também isso, outro adendo que eu queria fazer disso do trabalho voluntário. Às vezes, muitas pessoas, principalmente depois que entrou a pandemia, elas acabam não fazendo porque, eu tenho medo de sair de casa, contrair o vírus, como que eu vou fazer um trabalho voluntário, vai que eu saio e me acontece alguma coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Elaine, de como as pessoas atribuírem melhor para si, né, isso da ajuda de fazer o trabalho voluntário e como elas podem atuar durante esse período que a gente ainda está, né, da pandemia.
Excelente, Bárbara. Tem aqui um recorte que a gente pode fazer sobre um aspecto cultural. Em alguns países, é cultura. Desde pequenininho, a criança aprende a fazer o trabalho voluntário e exercitar a sua cidadania. No nosso país, ainda não. Então, a gente precisa ter uma mudança educacional e cultural. Por exemplo, eu faço trabalho voluntário desde pequena. Então, eu estou entre aquelas principais, as cinco principais motivações. Uma delas é a familiar. Então, eu vi a minha avó fazendo trabalho voluntário, a minha madrinha fazendo trabalho voluntário, o meu padrinho, a minha mãe. Então, eu cresci num ambiente onde as pessoas faziam trabalho voluntário. Então, isso me influenciou. Então, tem um aspecto educacional. O outro fator é que muitos trabalhos voluntários, no ano passado e ainda esse ano, no campo presencial, estavam suspensos. E nós, como sociedade, estávamos nos reinventando. Então, surgiram muitos movimentos voluntários de mobilização pela internet. Mas muitos trabalhos sociais e voluntários presenciais ficaram suspensos. Então, talvez isso tenha algum impacto, influência, teria que apurar mais o que eu estou dizendo. Com relação a homens e mulheres no trabalho voluntário, existe uma questão histórica. Se a gente for pegar o voluntariado lá atrás, na fase da benemerência, etc. e tal, você tinha o homem que ia para a caça, ia para trabalhar e trazer o sustento. E a mulher era aquela que cuidava. Então, às vezes, você tinha as damas de sociedade. Então, tem todo um aspecto cultural. Mas, por exemplo, eu já trabalho em organizações ligadas a tecnologias. Se você vai para organizações ligadas às tecnologias, a maior parte dos voluntários são homens. Então, eu me lembro, numa época que eu trabalhei, que a gente fazia mutirões com voluntários, tinha 95 homens e 5 mulheres no máximo, por conta daquela área que é uma área dos homens. E aí,
muito
tem
bacana.
E tem um paradigma também, embora mais homens morram por suicídio, as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. O que acontece é que o método escolhido é diferente. Então, a gente tem uma questão, enquanto sociedade, para transformar, que é esse paradigma, gente, adoro aquela música, um homem também chora. Então, o homem pode chorar, a mulher pode chorar, todos nós sentimos, porque antes de ser homem e mulher, nós somos pessoas. E enquanto pessoas, nós precisamos, voltando para a contribuição da Érica, desenvolver mais as nossas habilidades socioemocionais, entender que a gente é gente e gente que sente. E gente que pode, sim, ajudar e gente que pode, sim, receber ajuda. Então, tem uma lição importante aí, que é o dar, pedir e saber receber ajuda, independente de você ser homem ou ser mulher, independente de gênero, sabe? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta.
Claro que respondeu, foi maravilhoso.
Ah, que bom.
E aí, para a gente trazer mais uma perguntinha para a Elaine, a gente também tem o outro lado, né? O lado de quem está ajudando também, né? Além da contribuição de quem vai receber essa ajuda. Podemos dizer, então, que ele tem contribuição com o objetivo também de humanizar as relações organizacionais, ele também desenvolve habilidades profissionais e pessoais para aquele que atende, né? Como que você vê esse lado também, né? Não é só aquele que recebe, mas aquele que está ajudando também, acaba desenvolvendo novas habilidades, competências, né, emocionais. Como é que você vê esse lado também, contribuição para as organizações?
Certamente, Evandro, isso tem tudo a ver com tal relação, porque quando eu exercito um trabalho voluntário, que esse exercício foge às minhas competências e especialização, formação acadêmica, etc. e tal, eu acabo descobrindo novos talentos e habilidades e desenvolvendo novas competências. E tem um segredo, nem sempre o voluntário quer fazer como trabalho voluntário aquilo que é a área de especialização dele. Então, às vezes, você tem um dentista que, na hora de fazer um trabalho voluntário, ele não quer fazer um trabalho como dentista. Você tem um jogador de futebol que ele não quer jogar bola no trabalho voluntário. Então, você expande, né? Você amplia essas competências. E você também acaba, além de desenvolver novas habilidades, descobrindo você mesmo novos hobbies, novos talentos, novas competências. Então, você acaba se desafiando. E aí, a empresa também descobre talentos internos que às vezes estavam ali adormecidos, ou estavam escondidos, eram desconhecidos. Então, é muito interessante isso.
Elaine, e tem uma coisa também que eu observei, justamente em contato com o CVV, como reúne gente boa, gente inspiradora, como faz essa parte, como dá um apoio no tecido social, não é? Como existe uma troca entre os grupos, porque você também vai se conectando neste grupo maior, e isso vai se fortalecendo. Então, tem um processo muito forte também no networking, no sentido de você se associar com pessoas de ideais nobres, pessoas inspiradoras, com histórias de superação, e isso faz muito bem para alimentar a alma, né, Elaine? Você que convive aí todo dia.
Sim, uma coisa interessante é que no voluntariado você reúne pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, diferentes formações, diferentes experiências de vida. E aí você reúne esse grupo em alguma coisa que converge e as conecta num mesmo grupo, que são a questão dos interesses, daquele propósito escolhido, daquela missão, aquela causa. Então, uma das coisas fundamentais ao escolher um trabalho voluntário é você escolher um trabalho voluntário que tenha a ver com a sua missão de vida, com aquilo que te mobiliza, com aquilo que soma aos seus valores. Isso é fundamental, porque o trabalho voluntário ele vem também para agregar valor à vida do voluntário. E uma coisa importante, precisa ter um equilíbrio entre a instituição, o voluntário e a empresa. Então, por exemplo, o voluntário ele vem para agregar valor à instituição. E a instituição a ele. A mesma coisa a empresa. Será que essa causa social, será que essa instituição, essa organização social que eu decidi apadrinhar, apoiar, tem a ver com a minha missão, com os meus valores, com a minha vocação, com o meu negócio, enquanto empresa? Enquanto instituição, a mesma coisa. Essa empresa que quer nos apoiar, ela tem uma sinergia com os nossos valores? A mesma coisa o voluntário. E aí você amplia tanto o network, como você falou, como as relações interpessoais. Você aprende a lidar com o diferente. Por exemplo, fazendo para o CVV, uma coisa que eu acho muito interessante é que no CVV não é pré-requisito a formação acadêmica. Então, por vezes, você vai ter uma pessoa que é aposentada, ou que é do lar, ou que é uma babá ou a empregada doméstica como coordenador, e você vai ter um empresário que é um membro do grupo. Então, isso é lindo. Por exemplo, no nosso caso, o próprio voluntário contribui com a manutenção do serviço, sua existência. Então, você exercita diferentes papéis que pode do seu cotidiano. E aí, isso trabalha também uma habilidade fundamental no trabalho profissional, que é a flexibilidade, que é a moderação, né? Então, assim, é importante a firmeza, a rigidez não. Então, quando eu experimento diferentes funções, eu vou treinando a minha resiliência, a minha flexibilidade, que é fundamental, né?
Muito lindo. Bem, vamos chegando aos momentinhos finais, né? Então, Bárbara e Evandro, com vocês.
Exatamente, vamos finalizar aqui também, né, com as outras participações que surgiram na nossa telinha. A Letícia Gajudes, ela estava aqui com a gente também, e a Gleice Cavalcante, e a Letícia, ela fala aqui para a gente que o trabalho da CVV é muito importante para todas as pessoas, e ainda, né, atrelando essa questão do que a gente já conversou, ela disse que teve notícias de dois suicídios de jovens, né, infelizmente, né, ela teve isso recentemente, e compreender como você pode socorrer e ler esses pedidos são fundamentais, que é o que a gente sempre fala, principalmente agora nesse momento da pandemia e no pós-pandemia também, quando terminar, né? Empatia, gente, sempre olhar, sempre. Comunicação não violenta, né? Que a gente já conversou várias vezes aqui no programa também, dentre muitas coisas, né? Sempre poder olhar o próximo, não é mesmo, Evandro?
É isso mesmo, né? Então a gente deixa essa mensagem no dia de hoje, né? Falando mais uma vez da importância do voluntariado, né? A gente está tentando, vai trazer, né, nesse mês, durante o programa Talento em Foco, essa série de entrevistas voltadas, né, para o trabalho voluntariado e para poder incentivar, conhecer um pouco mais sobre os trabalhos voluntários que são realizados, né, no Brasil, né, por que não? E também incentivar a participação, né, e de quem acompanha o programa. E a gente agradece então a Elaine, né, lá do CVV, Centro de Valorização da vida, né, que tem como slogan "Como vai você?", é um slogan do Centro de Valorização da Vida, fundado em mil, é, reconhecido em 1973 como entidade pública federal, né, e é uma organização, da sociedade civil sem finalidade lucrativa de caráter filantrópico desde 1962. Então, é uma instituição com um grande histórico aí de ajuda, né? E a gente deixa então, né, o site para quem quiser acessar, né, o site é só para poder repetir então, para a gente deixar aqui na tela, né? Opa, cvv.org.br, né? Então, para quem for acessar, pode ter mais informações lá no site sobre o trabalho que é realizado. Então, obrigado, Elaine. Quer deixar algumas palavras finais, algumas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje?
Quero sim, Evandro, primeiramente agradecer Érica, Bárbara e Evandro por essa oportunidade de estarmos aqui no programa, todos aqueles que apreciam, e deixar essa mensagem que a gente possa contribuir com o um mundo melhor e com a transformação social a partir das nossas escolhas, atitudes e contribuições com a sociedade, seja enquanto empresa, seja enquanto cidadão, façamos a diferença no mundo. Gratidão.
Então a gente se despede da edição de hoje do programa Talento em Foco. Até a próxima edição, é, né, o programa que se dedica a falar, né, e dar dicas aí de como se conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. E a gente se despede do programa Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Talento em Foco.